E estou aqui para falar nessa manhã acerca do seguinte tema: o outro lado do cuidado na igreja. E eu queria convidar você a prestar atenção nisso. Eu sei que tem pessoas que estão visitando aqui pela primeira vez, e talvez você tenha vindo à igreja, porque muitas pessoas também trocam de igreja por isso, por conta de sofrimento imposto por alguns líderes religiosos. Eu sei que isso acontece, infelizmente. Há muita gente mau caráter em todas as profissões, não somente no ministério. Isso acontece, de fato. Mas eu vim falar em nome daqueles que trabalham corretamente, que amam o ministério pastoral, que respeitam as pessoas, e tenho falado às igrejas do presbitério sobre esse outro lado do cuidado. Por que falar sobre o outro lado do cuidado? Que cuidado? Que outro lado é esse? É o cuidado que a gente oferece para os nossos pastores, para aqueles que cuidam de nós, para aqueles que cuidam da nossa família. Então, eu quero convidar você a acompanhar esse texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 12 ao 13. A minha leitura é na Nova Versão Internacional, então você pode acompanhar aqui o texto. Ele diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. O apóstolo Paulo é muito enfático nesse olhar para essa comunidade. É uma comunidade que ele elogia por muita coisa, mas no finalzinho ele traz essa prescrição para essa igreja. Imagino que, conhecendo um pouco do apóstolo Paulo, que ele esteja pontuando algo que era necessário naquela igreja. Uma igreja que era muito boa em conhecer o evangelho, em falar do evangelho, uma igreja onde ele fala muito sobre felicidade também. Mas me parece que esse era um ponto que necessitava ser olhado para aqueles irmãos e para aquelas irmãs. Eu não sei quantos são aqui da época, mas quando eu fiz o curso de administração de empresas, falava-se muito sobre Peter Drucker, que era chamado o guru da liderança. E ele escreveu um texto, dentre tantos, no qual ele pontua os 4 trabalhos mais estressantes do mundo. E ele vai dizer que, dentre os trabalhos mais estressantes do mundo, o primeiro era ser presidente dos Estados Unidos. E talvez isso seja óbvio para nós, a razão pela qual seja mais estressante. Em segundo lugar, era ser reitor de universidade, também considerado um dos mais estressantes do mundo. Em terceiro, diretor de hospital. E desse aqui me chamou a atenção, especialmente nesses tempos que nós vivemos de pandemia, talvez ser diretor de hospital fosse, de fato, passado a ser o primeiro, porque foi o caos, né, que nós vivemos. E, em quarto e último lugar, ministro religioso. Olha só, uma pessoa do ambiente secular olha também para a profissão de ministro religioso, e aqui ele está considerando padres, está considerando todos os ministros religiosos. Ele considera como a quarta profissão mais estressante do mundo. Esse é o contexto no qual vivem aqueles que nos lideram, aqueles que nos servem, aqueles que pregam a palavra de Deus. Estão aí, entre as profissões mais estressantes do mundo. Eu sou ligado a um grupo chamado CPPC, que é o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, a sua sede em São Paulo, e oferece treinamentos, estudos, congressos, inclusive o próximo vai ser aqui em Limeira no ano que vem. E o CPPC, dentre tantos estudos, também estuda a questão religiosa, né? O fenômeno religioso, as suas lideranças, as igrejas. E num dos estudos, feito com 2.400 pastores, aliás, 3.000 pastores, onde 2.400 devolveram as planilhas de respostas, detectou-se essa realidade dos ministros no Brasil. Pastores e pastoras no Brasil. Desses 2.400 pessoas, 70% deles estão lutando contra a depressão. E nós estamos falando aqui de um quadro de quem reconhece que está lutando com depressão. Nós não estamos falando daqueles que estão lutando, mas não reconhecem isso. Porque ainda é um tabu, especialmente líder religioso, apresentar a depressão num tempo onde muito se fala de que crente não tem depressão, porque depressão não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Então, alguma pessoa olhar para o seu líder e ouvir dele que ele está com depressão, isso é terrível. Então, é melhor calar. Mas 70% disseram que estavam com depressão. 70%, e talvez isso explique um caso, explique o outro, dizem que não tem um amigo próximo. E daí preciso fazer uma distinção aqui quando a gente fala de amigo. Quando eu falo de amigo, não estou falando membro de igreja. Porque do membro de igreja, o pastor não é amigo, ele é pastor. E às vezes há uma mistura disso. E não dá, eu preciso escolher se eu quero que o meu pastor seja o meu pastor ou se ele seja o meu amigo, porque as duas coisas não funcionam. O campo das emoções demonstram isso. Há um papel de autoridade, há um papel de direcionamento, há um papel diferente do papel de amigo. E esses pastores e pastoras que responderam essa pesquisa disseram 70% que eles não têm um amigo. Quem cuida desses pastores? Quem é que ouve as dores do seu coração? As mais íntimas. Porque ele até pode, de repente, compartilhar com a gente aquilo que ele está sofrendo. Mas aquilo que lhe é íntimo, que lhe é um sofrimento mesmo, de fato, pesado, que tem a ver com os seus pecados, que tem a ver com o seu caráter. Para quem que ele fala sobre isso? 70% diz que não é para ninguém. 71% diz que está esgotado do trabalho pastoral. Porque, de fato, não é fácil. É um exercício muito difícil. 80% dizem que o ministério está afetando negativamente as suas famílias. O que nós temos encontrado de pastores com crises conjugais, e eu falo isso porque no consultório isso se revela muito facilmente. Pastores vivendo crises conjugais. Por quê? Porque a igreja se tornou uma segunda esposa. Às vezes se tornou a primeira e a esposa ficou a concubina da relação. A igreja se tornou mais importante. O cuidado, o problema das pessoas se tornou mais importante do que o cuidado e o problema do lar. Isso tem refletido negativamente no ministério dos pastores e nas suas famílias. E 85% dizem que estão cansados de lidar com pessoas imaturas e pessoas descontentes, especialmente da liderança. Bom, eu sou pastor, como eu disse, há 15 anos, e de fato isso é muito cansativo. A gente tem que lidar com pessoas que não estão contentes com nada. Nada para elas está bom. Elas vêm para a igreja porque o som estava alto. Ah, elas vêm na igreja de novo porque a iluminação está demais. Ah, eles vêm na igreja porque não gostei da roupa do pastor. Ah, vem na igreja, hoje cantou demais. Ah, vem na igreja, mas porque hoje pregou demais. Ah, porque hoje pregou de menos. E isso é um terrível, é um estresse danado, porque a gente não consegue cuidar. Porque a insatisfação não tem a ver com o pastor. Não tem a ver com a liderança, tem a ver com a pessoa, está dentro do coração dela. É ela que não é satisfeita com a vida e ela vai projetando aquilo nos outros. E o pastor tem que lidar com essa carga, com esse peso de ter que, ao invés de fazer o seu trabalho, de zelar com as pessoas, ter que lidar com gente que é insatisfeita, que não se sente feliz, que não amadurece na vida. O evangelho nos convida a ser homens e mulheres de Deus, a sairmos da infância. Da infância, Jesus nos pede para ter a sinceridade. Da infância, ele nos convida para ter a singeleza de coração. Mas nos tornarmos adultos, homens e mulheres, que saibam olhar para suas relações, para os seus relacionamentos e encararem como gente adulta. Mas, às vezes, a gente tem que ainda colocar para ninar pessoas. E isso causa um desgaste muito grande. Pelo menos é o que essa pesquisa nos demonstra. 85% estão sofrendo dessa triste realidade. Talvez você já até experimente isso no seu ambiente de trabalho, talvez, de ter que lidar com profissionais que estão ali com você, mas que trazem grande desgaste dentro do ambiente no qual você trabalha. Uma outra pesquisa de um instituto norte-americano diz que nos últimos 10 anos, 29, preste atenção nesse número, 29 mil pastores abandonaram o ministério. Ou seja, a cada mês, 250 pastores estão abandonando o ministério. Isso é muito triste. E vou dizer uma coisa para você, que eu já ouvi isso em vários lugares. As pessoas vão dizer, mas se eles fossem vocacionados mesmo, eles não abandonariam. Ou seja, debaixo de tanto sofrimento, eles ainda têm que lidar com o julgamento das pessoas, dizendo para eles, se você tivesse vocação, você não abandonaria. Olha só que difícil, que triste o contexto no qual nós estamos vivendo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem um jornal chamado Brasil Presbiteriano, onde colocam ali é sem graça, mas ali se coloca todas as notícias da igreja. E tem das partes desse jornal que está lá, ministros jubilados, que são aqueles que chegam ao final do ministério, aposenta, e daí ou param ou continuam, e tem aqueles que pedem exoneração, ou seja, desistem do ministério. Nós estamos vivendo num tempo, e eu, por cuidar de pastores, fico sempre observando essa seção do jornal. Toda vez que sai a edição desse jornal, tem muitos pastores presbiterianos que estão abandonando o ministério. É triste da gente ver essa situação. É triste da gente olhar para isso e ver como as coisas estão, infelizmente, chegando no ponto que estão especialmente dentro da igreja presbiteriana, que é a qual aquela nós confessamos a nossa fé. Para você ter noção, no Seminário Presbiteriano do Sul, onde eu me formei, onde o pastor Bruno formou lá, pastor Bruno, nós tínhamos turmas que se formavam com 60, 70, já tivemos turmas com 80 alunos se formando. Hoje está difícil a gente conseguir 35 alunos, 35 pastores. Hoje é uma luta quando forma uma turma com 35 pastores. A igreja está vivendo uma crise. E uma crise ministerial muito grande, muito grande. Desses 29 mil pastores que abandonaram o ministério, uma pesquisa foi feita com eles também, pastores norte-americanos. Por que que eles abandonaram o ministério? Não é muito diferente daquilo que a gente já viu nos pastores brasileiros. 84% diz que não dão conta de plantão 24 horas por dia, 365 dias por semana. Pastores que amam o que fazem, que se dedicam ao ministério, vivem essa realidade. A gente está em casa de madrugada, alguém passa mal. Ué, você vai fazer o quê? Você vai dar apoio para a pessoa. Você não tem muito para onde sair, porque ela está contando com você. Eu tive a experiência de até de ter que socorrer um cachorro. Eu me lembro que, logo no começo do ministério, na cidade de Mogi Guaçu, que foi onde eu pastoreei a primeira vez, uma família muito ligada assim, com a gente, tinha umas crianças, e lá na igreja as crianças gostavam muito de brincar comigo. E daí o cachorro escapou na rua, um pitbull pegou e cortou o pescoço do cachorro. Os filhos estavam desesperados, pequenininhos. Liga para quem? O pastor. Eu disse, não, chama o pastor, mamãe. Chama o pastor, ele vai ajudar. Eu disse, gente, é 3 horas da manhã. Mas era uma criança que gostava do pastor, que entendia que eu podia ajudá-lo. Aí vamos lá, então, vamos pegar o cachorro, vamos levar o cachorro lá no lugar onde tem que levar e cuidar do cachorro. Né? Então, a gente está ali para as pessoas, dispostas a elas, às necessidades delas. Aqui na Filadélfia, às vezes, eu até fico um pouco, acho estranho. As pessoas dizem, ah, mas eu pensei em ligar, pastor, mas você já tem tanta coisa para fazer, eu vou colocar mais isso. Assim, sim, a gente está aqui para servir mesmo. Né? A gente está aqui para apoiar, para ajudar. Está tudo certo. Né? Isso está tudo certo, não precisa se preocupar. Mas há pastores que ultrapassam o limite deles, né, e vão para jornadas terríveis. 80% desistiram por causa de conflitos na igreja. Talvez você já tenha experimentado conflitos em outras comunidades, em outros lugares que você fez parte, então você sabe o quanto isso de fato é difícil. 54% reclamam de sobrecarga emocional, e eu acho que esse número aqui ainda faltou um pouco de reconhecimento dos pastores. Porque o que a gente vê hoje é mesmo uma grande sobrecarga emocional sobre os pastores. Eles só vão parar quando a descarga se torna física, um infarto. Entre o meio religioso, e isso já tem estudos que deixam claro, que pastores só param quando o corpo diz assim, não aguento mais, e eles infartam. Daí eles começam a prestar atenção de que as coisas não estão indo muito bem. Às vezes as emoções... Elas vão dizer para ele, você não vai parar? Então, espera aí que eu vou parar você. Crise de pânico, crise de ansiedade. E daí consegue dar uma parada no pastor. Ele fala assim, espera aí, o negócio não está muito bem. Só que nesse processo, a família também já se machucou. A família já se desesperou. Porque a esposa de um pastor, quando vê o seu marido vivendo uma crise de pânico, e talvez alguém já tenha vivido ou já tenha visto isso, se desespera também, se desestrutura. E isso não é muito fácil de lidar, não. E 53% falam que as exigências que têm são maiores do que a sua capacidade. E o outro ponto vai complementar. 21% fala que as expectativas são irrealistas sobre eles. Isso é verdade. Né, às vezes se cria um protótipo, uma ideia de pastor na cabeça. Às vezes a gente faz isso, né? Porque a gente viveu com um bom pastor. Isso é interessante. Às vezes a gente viveu com um bom pastor e a igreja mudou o pastor, mas a gente entendeu que aquele modelo de pastor é o modelo de pastor que funciona, que é bom. Aquele sim que era o bom pastor. E quando chega um novo pastor, aí as pessoas começam. Ah, mas o outro pastor... Ou então a gente compara. O pastor da outra igreja... Ah, mas o outro fazia assim. Ah, mas o outro, ele dizia assim. Mas mudou, né? Mudou. Não é mais o mesmo. É verdade que há uma contrapartida. Alguns pastores querem se colocar como aqueles que sabem tudo, que fazem tudo, que entendem de tudo, e daí eles vão alimentando as expectativas das pessoas. Eles vão só alimentando. Mas vai chegar uma hora que ele não dá conta. Ou vai chegar uma hora que as pessoas vão descobrir que não é bem assim. porque ele começa a entrar em contradição. Ele não sabe de tudo, ele não entende de tudo, ele não vai dar conta de tudo. E daí vão descobrir que, olha, é uma farsa. Mas alguns pastores gostam desse espaço. O espaço que ilumina enquanto está todo mundo mais escurinho. Chama atenção, esse lugar aqui é sedutor. Seja aqui, seja na Filadélfia, seja onde for. E nós, pastores, gostamos disso. Somos pastores porque no nosso inconsciente há um prazer por estar aqui neste lugar. Somos pastores porque em nós existe o desejo de cuidar, porque a gente também não foi cuidado. E a gente vai sublimar isso cuidando de pessoas. Então, quem está aqui é uma pessoa extremamente carente também, mas que está ali sublimando a sua carência, cuidando de pessoas, falando com pessoas, mas que vivem o grande desafio de cair na tentação de alimentar expectativas que não são realistas. O que você pensa sobre o seu pastor? Qual a expectativa que você cria quando o Brunão sobe aqui? O que você espera dele? É real? É possível? Um outro instituto, esse agora europeu, fazendo um outro tipo de pesquisa com pastores, eles chegaram à conclusão de que os pastores, eles podem ter criado uma vida para si que é tão fortemente entrelaçada com o seu ministério, que a sua saúde emocional depende do estado do seu ministério. Ou seja, é possível que os pastores, eles sentem que o seu ministério está indo bem, e daí, quando eles sentem que está indo tudo bem, eles experimentam emoções positivas e potentes o suficientes para que eles se sintam protegidos de sofrimentos. Porém, o contrário também é verdadeiro. E, gente, eu cuido de pastores que vivem essa realidade. Se a igreja está boa, ele está bem. As esposas falam isso. Eu fico torcendo, pedindo para Deus que a reunião do conselho dê certo, que a igreja vá bem, porque se estiver bem, ele está bem aqui em casa. Mas se a igreja não está bem, aqui em casa, pronto, desestabilizou tudo. A gente perde o marido, a gente perde o pai, a gente perde, porque ele adoece junto com a igreja. E isso é muito triste, porque exatamente quando a igreja mais precisa, ele não tem potência para ajudar a igreja a andar. Não tem potência para ajudar a igreja a passar pela fase difícil. O movimento está passando aqui 9 anos. Deve ter vivido as suas lutas. Você que chegou agora talvez não conheça. Vai experimentar lutas, porque essa é a vida. Não tem jeito. De todas as comunidades. Vai experimentar por isso. Mas se o pastor trazer para ele, se ele engolir essas lutas e ele se deprimir no período que a igreja mais sofrer, pronto, estamos perdidos. Todos nós. Que a gente vai para o buraco junto. A igreja precisa de alguém que saiba cuidar das suas emoções, que cuide delas, de fato, para que ela possa ajudar o outro. Senão a gente se perde, a gente se machuca nessa jornada. Então, eu quero dizer nessa manhã que a igreja pode ajudar a mudar esses números. Eu creio nessa verdade. Eu creio porque hoje eu faço parte de uma igreja, pastorei uma igreja que me dá estrutura emocional, me dá estrutura espiritual para que eu possa cuidar de outros pastores. Só posso estar no lugar onde eu estou porque tem uma igreja atrás de mim que dá valor na minha pessoa, no meu ministério, que respeita o meu ministério, que cuida da minha família, que cuida de mim, que olha para mim com amor, da mesma maneira que recebe o meu olhar de amor. É por isso que eu creio que a igreja pode ajudar. E eu quero falar nessa manhã com vocês, especialmente por conta do pastor de vocês, que agora é um pastor licenciado, mas que em breve será o pastor ordenado à igreja. O que isso vai mudar? A responsabilidade que vai vir sobre as costas dele, porque por enquanto ele não é pessoa jurídica. Por enquanto, nada pesa sobre ele. A gestão, a administração não pesa. Deve pesar sobre as costas de um outro pastor, mas não sobre as costas deles. Mas daqui a pouco ele vai ter que pensar mesmo em inclusão. Como é que faz? Vai ter que pensar nos desafios que a sociedade está nos fazendo, porque ele é pessoa jurídica. Não vai responder só pela pessoa dele, vai responder por essa instituição. Vai precisar de alguém ou de pessoas que olhem para ele. E eu acho que a igreja, creio nisso, a igreja pode ajudar nisso. A minha palavra nessa manhã é um convite, em nome do Presbitério de Americana, como pastor de igrejas e pastor de pastores, que você faça parte desse meu ministério, ajudando a cuidar do seu pastor. Desse que está aqui, já está muito bom. Se você fizer isso, já está muito bom. Então eu trago à luz aquilo que o apóstolo Paulo disse. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, que os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E eu quero pontuar aqui três coisas que eu entendo que é necessário a gente restaurar nas nossas comunidades para que a gente possa cuidar dos nossos pastores, para que a gente possa zelar pelo pastor dessa comunidade. A primeira delas é restaurar a consciência do respeito. O apóstolo Paulo ele inicia a sua frase dizendo tenham consideração. Essa palavra consideração, no grego, pode ser traduzida também por respeito. E sobre respeito, eu me lembro que quando eu era seminarista, eu estava na igreja por onde eu fui enviado, cumprimentando as pessoas à porta junto com o meu pastor. E, de repente, chegou um presbítero da igreja que tinha muita amizade com esse pastor e a gente estava cumprimentando pessoas. A nossa igreja sempre tinha muitos visitantes. Ele chegou por trás do pastor e deu um chute na bunda do pastor. Desculpa usar essa palavra, mas não pensei em outra melhor. E disse, aí, amanhã vai ter pescaria? Eu falei assim, cara, como assim? Você dá um chute no seu pastor? No meio de pessoas que estão chegando na comunidade, não estão entendendo o que está acontecendo ali. Eu achei interessante aquilo. E depois fui falar com o meu pastor. Eu falei assim, viu, ô pastor, como assim? Ah, não, mas ele é amigo. Tá tudo... Não, não está tudo certo. A gente tem limites das relações. A gente não faz assim com relações respeitosas. Eu acho que essas coisas a gente precisa pensar. Pensar. E depois a história desse meu pastor mostra que, de fato, infelizmente, atravessaram um lugar onde não deveriam atravessar, que é do respeito. Mas respeito a quê? Primeiro ao indivíduo, ao pastor, ao Brunão, que tem o seu temperamento. Tem um temperamento que é próprio dele, que é diferente do pastor anterior, que é diferente do próximo pastor, se tiver, que é diferente de qualquer outro pastor. Tem a sua maneira de lidar com as coisas. Respeitar a esse indivíduo que tem uma relação diferente com a nomeação, com a manifestação das suas emoções. Eu fui falar uma vez numa igreja, e eu me lembro que terminou o culto, uma pessoa veio me procurar, falou assim, nossa, gostei muito do seu sermão, mas uma das coisas que eu gostei foi assim, que não teve chororô no final. Eu falei assim, como assim chororô? Não, é que o pastor aqui da igreja, todo santo culto ele chora. Ele vai pregar, chora. Se ele vai falar de alegria, no final ele vai chorar. Ah, pelo amor de Deus, assim, ninguém aguenta de um pastor que chore tanto. Eu falei assim, nossa, que bom que ele coloca para fora as suas emoções. Nossa, que bom que ele ainda tem lágrimas nos olhos quando fala do evangelho. Que bom isso. Mas algumas pessoas não conseguem respeitar essa manifestação de emoção de uma outra pessoa. Respeitar desse pastor, enquanto indivíduo, o seu estilo de trabalho é diferente de outros pastores. Ah, mas o pastor da outra igreja faz assim. Problema do cara que faz assim. É o jeito dele, é a forma dele, funciona lá, está tudo certo. Mas o Brunão tem o jeito dele aqui. E vai trilhar por esse caminho. Não é mais certo, não é mais errado, é o jeito dele. Isso é importante que a gente respeite. Considerar também e respeitar suas limitações vocacionais. E para mim isso é um ponto muito importante. Porque às vezes as pessoas elas acham que o pastor ele é vocacionado em todas as áreas. Então ele é um bom pregador, ele é um bom professor, ele é um bom aconselhador, ele é um bom gestor, e não é verdade. E alguns pastores não acreditam nisso, eles acham que eles são bons em tudo, e não são. E é por isso que ele precisa da igreja, assim como a igreja precisa dele. Tem pastor que é péssimo em gestão. Ele nem sabe o que ele tem que fazer. Não sabe. Ele precisa de pessoas que entendam. Porque ele não vai fazer. Não vai conseguir fazer, pelo menos, com excelência. Mas ele prega muito bem. E isso, para ele, é importante. Tem pastores que não gostam nem de visitar pessoas. Não visita nem a própria família. Mas é o estilo de ministério dele. E a gente precisa entender isso. Não dá para que um ministro abrace todas as coisas. Ele tem a sua limitação vocacional. Deus o chamou para o pastorado, mas dentro do pastorado tem algumas áreas nas quais ele vai nadar de braçada. Tem outras que vai ser mais difícil. Por isso a importância da igreja. Respeitar também a família do pastor. O jeito da família do pastor ser pastor. Eu me lembro que quando eu fui ordenado, foi o ano que eu casei. Ordenei em janeiro, casei, fui ordenado em janeiro e casei no mês de outubro. E nesse período de ordenação e casamento, a igreja na qual eu pastoreava, as pessoas ficavam perguntando, viu, o que a sua esposa faz? Porque aqui na igreja a gente está precisando... Viu, a sua esposa seria presidente não sei do que lá? Eu falei assim, não, minha esposa não vai ser. Ah, então, porque aqui na igreja a gente precisava de gente para cuidar de criança. Será que a sua esposa pode? Não, não vai, gente. A minha esposa tem 21 anos de idade, ela está saindo da cidade e da família dela. Vai deixar os pais em outra cidade para vir num lugar onde ela não conhece ninguém. E vocês estão achando que ela vai ter estrutura emocional para abraçar a igreja? Outra coisa, o contratado sou eu, o salário é pago para mim. A minha esposa é minha esposa. O nosso jeito de ser família é, ela é minha esposa, ela não é co-pastora, ela não é secretária, ela não é nada disso. O que ela tem é a vocação que Deus deu para ela, a mesma vocação que ele dá para cada crente. Então, se ele der uma se a vocação dela é cuidar de criança, acho que ela vai cuidar de criança. Se a vocação dela é cantar, como ela fazia na outra igreja, ela vai cantar se tiver espaço. É isso. Mas as pessoas pareciam não respeitar muito esse espaço da nossa família. Respeitar a família do pastor enquanto os seus papéis. Como eu disse aqui, nós não temos pastoras na igreja presbiteriana e não tem nenhum problema com igrejas que têm. Até acho que a igreja presbiteriana do Brasil deveria ter. Mas, enfim, não tem. Mas a esposa do pastor não é pastora. Ela não é. Ela não tem que dar estudo bíblico. Ela não tem. Ela já tem um ministério extremamente difícil, que é ser esposa do pastor. Já basta isso. Você pode ver, quando o pastor está aqui sentado, às vezes vocês que têm pai e mãe que estão sentados aqui, se o filho dá um BO, faz uma troca aqui, né, é uma ajuda lá. A esposa do pastor, não. Se o filho der BO, ela tem que se virar. Ou a gente tem um pouco de compaixão e ajuda ela a se virar com a criança. O Brunão está que nem eu, é só um. Né, então, por enquanto a gente dá conta, mas tem gente que tem mais do que um. Né, então, já é serviço demais ser esposa do pastor. Já é um ministério difícil de levar a ser esposa do pastor. Então, é importante respeitar a família do pastor, o jeito de ser família. Né? A gente não precisa colocar peso sobre ela, porque a esposa do pastor ela não é secretária dele, nem deve ser cobrada por nada dentro da comunidade que não seja estar bem com seu marido, desenvolver a relação conjugal do seu marido e ambos viverem uma vida boa. Porque nada pior para uma igreja do que um casal, de um pastor, vivendo um tempo de crise conjugal. Não que não possa acontecer, mas pode ser evitado. Segundo lugar, a gente, para ajudar no cuidado dos nossos pastores, é importante que a igreja ela restaure a consciência do serviço. O apóstolo Paulo diz o seguinte, tenham consideração por aqueles que os lideram no Senhor e os aconselham. Respeito pela consciência do serviço. É o que a gente faz. Né? O pastor faz isso. Ele lidera e ele aconselha. O serviço que nós recebemos. Eu fico pensando que é importante que a gente perceba o que a gente tem recebido do pastor dessa comunidade. O que você está recebendo dele? Se você não estiver satisfeito, você pode, por exemplo, comunicar educadamente a ele. Assim, olha, estou sentindo falta disso. Estou precisando disso. Há uma necessidade disso aqui. Estou observando isso aqui. É muito importante que a gente tenha consciência desse serviço que a gente recebe. E, como eu disse, tomar cuidado com as expectativas que a gente cria, com os modelos que a gente adota. Lá na minha igreja, o pessoal já sabe, assim, gente, eu tenho pavor de igreja americana. Não sei se vocês gostam, mas eu tenho pavor. Tem pavor. Quando o nego chega com um modelo para mim, falando, ah, porque nos Estados Unidos... Eu falo assim, meu, com todo o respeito, que pegue fogo os Estados Unidos. Eu estou no Brasil. A minha condição brasileira é outra. Eu estou aqui com um povo que está pagando taxa de juros do tamanho do mundo. Estou com gente que lá é país de primeiro mundo. Preciso de teologia aqui. Escrevi um artigo, inclusive, sobre isso, sobre teologia tupiniquim. Estou precisando de teologia aqui. E outra, minha igreja é esse povo aqui. A igreja do Brunão é esse povo aqui, com as suas características, com seus sofrimentos, com as suas angústias, com as suas necessidades. É aqui. Não tem como eu trazer de lá e enfiar a goela abaixo na cabeça das pessoas. Não, é esse povo. Como eu cuido desse povo aqui? E, às vezes, a gente cria essa expectativa. Não, pastor, mas a igreja lá está funcionando. Oh, não, mas aquele modelo de igreja lá está bombando. Mas aquele modelo de igreja não carrega a sua vida. Não carrega a sua dor, não carrega a sua angústia, não carrega a sua necessidade. Então, tenha consciência do serviço que você recebe. Não crie expectativa. Pelo contrário, seja grato. Demonstre gratidão ao seu pastor. A gente quase não ouve isso. Sabe por quê? Porque no meio dos crentes tem uns negócios assim que eu fico doido de ver. Não, porque a gente não pode. A gente tem que dar glória somente a Deus. Ah, como assim? Dar glória somente a Deus? Se Deus se realiza no prazer do humano. Se Deus nos criou para o louvor da sua glória. O apóstolo João escrevendo, ele vai dizer assim, olha, se você não ama a seu irmão a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê? Ou seja, valorize o ser humano que está à sua frente, ao seu lado, que caminhe com você. Porque se você fizer isso, você estará glorificando a Deus. Lá na Filadélfia, eu me lembro que quando as crianças se apresentavam, todo mundo ficava assim, em silêncio. Aí eu puxava as palmas, porque, gente, criança na frente tem que aplaudir, porque senão a gente vai chorar lá atrás. Porque os adolescentes, os jovens foram embora. Criança tem que ser aplaudida. Não, mas aplausos é somente a Deus. Ah, para com isso, que teologia é essa? Né, vamos olhar para o nosso povo que adora a palma, que adora a dança, que adora movimento. Ah, deu certo, movimento. É, deu certo, né? Então, vamos olhar para o nosso contexto, porque buscar modelos não fala da gente. E a comunidade é a gente, né? É povo, é gente se movimentando, né? Então, cuidado com os modelos, seja grato, demonstre gratidão, verbalize ao seu pastor os acertos. A gente nunca sabe se está dando certo, se não está funcionando, se as pessoas estão gostando, porque ninguém verbaliza acerto. Geralmente, o que se verbaliza são erros. Mas eu sempre digo, nos acertos, verbalize. E nos erros, disponha-se a ajudar. Naquilo que errou, coloque-se como alguém que vai ajudar, porque elogios não vão desfocar a glória de Deus, de maneira nenhuma. E também, o serviço que nós oferecemos. A gente criar consciência do serviço que nós recebemos, mas também do serviço que nós oferecemos. E com isso eu quero dizer que a igreja é a comunidade do serviço. Eu não encontro em Cristo Jesus qualquer outro modelo de vida que não seja um modelo de servo. Não consigo detectar nele qualquer outro modelo de vida que não seja de servo. Jesus disse, olha aqui, ó, da mesma maneira que vocês estão vendo eu lavar os pés de vocês, lavem os pés uns dos outros. É isso. Então, se a igreja é a comunidade de servos, a igreja, então, é a comunidade daqueles que vão servir, ajudar o ministro a servir as pessoas. Às vezes eu olho para o ambiente religioso brasileiro e vou observando isso. Parece que as pessoas, elas chegam nas portas das comunidades e daí elas pedem o cardápio. Deixa eu ver aqui o que é que me satisfaz. Deixa eu olhar aqui. Não, essa igreja aqui não está certa, deixa eu ir para lá. Ah, essa aqui eu não gostei. E as pessoas vão fazendo testes em comunidades, até elas acharem aquilo que chama a atenção delas no cardápio que elas estavam procurando. Mas Jesus não nos chamou para ser telespectadores, web telespectadores. Jesus nos chamou para nos envolvermos no ministério do Evangelho. Nós estamos aqui apenas sendo preparados por alguém chamado por Deus para a gente servir, não para sermos servidos. Essa é talvez a triste realidade do Evangelho para esse tempo que nós vivemos. As pessoas elas querem só ser servidas. Mas a gente precisa restaurar a consciência do serviço, aquele que a gente recebe, mas também aquele que a gente oferece. Estou aqui, e para que estou aqui? Estou aqui para adorar a Deus, pastor. E a gente adora a Deus como? Servindo. Servindo a comunidade, servindo a Deus, servindo o pastor e a sua família, no sentido de ajudá-lo no exercício da sua vocação. Portanto, participe você do pastoreio desse rebanho. Não deixe tudo sobre as costas do Brunão. Porque vai ficar pesado demais para ele. Você viu as estatísticas. Você viu os números. Participe disso. Ajude a gente a diminuir essa carga de sofrimento que nós temos encontrado nas costas de bons pastores. E, por último, restaurar em nós a consciência da vocação. O apóstolo Paulo diz, tenham consideração por aqueles que o lideram, por aqueles que os aconselham, por causa do trabalho deles. Por causa da vocação. Nós, na Igreja Presbiteriana, nós cremos piedosamente que Deus chama homens e mulheres à vocação. Embora na IPB não tenha pastores e pastoras, mas em algum momento vai ter, viu? É, nós entendemos que Deus chama homens e mulheres para o ministério da pregação, do ensino. Deus chama. Nós entendemos que isso vem do Senhor. O que faz um homem abandonar outras profissões, outros momentos na vida, é porque Deus o chamou. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que foram chamados por Deus para servir a sua comunidade. Então, eu quero convidar você também a restaurar a consciência da vocação do pastor, do Brunão, enquanto pastor. Aquela figura que carrega mesmo nos ombros a vida das ovelhas. Carrega sobre os seus ombros as alegrias, as tristezas das ovelhas, as insatisfações das suas ovelhas, as suas maturidades, as suas imaturidades, as suas dores, a sua saúde, as suas celebrações, as suas perdas. Mas carrega consigo. Porque esse é o papel da vocação. A gente estar para as pessoas. Não deixe de contar com o seu pastor. Conte com ele. Conte com ele sempre. Porque esse é o papel pastoral. Mas é importante que a gente reconheça, olha, há uma vocação ali, há um chamado de Deus ali. E se você vem de outra denominação e está acompanhando o processo do Brunão, você vai ver que não é fácil chegar aqui. Nós temos que passar por um seminário, nós temos que passar duas vezes por um presbitério, ser reconhecidos por aquele presbitério, no processo que a gente chama de licenciatura, que o Brunão já passou, e agora vai passar por um outro processo, que é o processo da ordenação, que não é fácil. E o presbitério puxa mesmo, porque para chegar aqui, não é só tive uma revelação de Deus e vou para lá. Não, a gente precisa demonstrar que essa revelação de fato é de Deus a partir de estudo, a partir de práticas de cuidado, a partir de entendimentos, de processos. Nós entendemos assim. Então, para chegar aqui não é um exercício fácil, mas é um exercício de uma pessoa que a gente entende que foi chamada por Deus para estar aqui. E é importante a gente restaurar em nós, enquanto comunidade, a consciência da vocação. Em segundo lugar, considerar também que, além de vocacionado a ser pastor, ele é discípulo. Ele é discípulo de Jesus. Ou seja, assim como cada um de nós, cada uma das ovelhas do Brunão, ele também está no caminho. Ele não está pronto. Não está. Por mais que a gente ache que sim, que ele pregue bem, que ele fale bem, que ele dirija bem, que ele faça bem muitas coisas, enquanto discípulo, ele ainda está no caminho. Ele ainda não está pronto. Ele está suscetível a erros e acertos, assim como eu e você. Mesmo recebendo vocação de Deus, pastor? Sim. Mesmo recebendo a vocação de Deus. Não sei se você se lembra, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, deu uma mancada com João Marcos. Ele achou que o cara não servia. Depois teve que pedir para ele voltar. Ué, um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus, mas que não sabia todas as coisas. Mas que tinha suas próprias limitações. Então, ele ainda é discípulo de Jesus. Ele ainda tem as suas maturidades, as suas infantilidades, as suas vitórias, as suas derrotas, que são próprias do caminho. Porque o caminho com Cristo demanda processo. Então, nenhum de nós aqui está pronto ou estará pronto em qualquer tempo que seja. Estamos no processo e no caminho. O Brunão, ele ainda é um aprendiz na fé. Ainda está aprendendo as coisas da fé. Porque o seminário nos ensina bastante. Mas as nossas escolas são as igrejas. As nossas escolas são as nossas famílias. As nossas escolas, a nossa escola é o pé no chão, sofrendo as frustrações de coisas que a gente achava que ia dar conta, lidando com os nossos pecados, aqueles que são de estimação, e que a gente luta contra eles ainda. Essa é a nossa escola. Né? A gente não está pronto. Então é necessário a gente considerar, né? Pensar, conscientizar-nos da vocação. Brunão é um pastor, mas também é um discípulo de Jesus, assim como eu e você. Ele é um discípulo de Jesus que, com o passar dos anos, vai começar a entender, perceber de uma forma mais clara e mais objetiva qual é a sua filosofia de ministério. Me lembro que, quando eu saí do seminário, essa era a palavra maldita mais ouvida no seminário. Não, porque você vai para a igreja e você tem que ir com uma filosofia de ministério. Gente, uma pessoa com 20 e poucos anos que passa pelo seminário não tem nem filosofia de vida. Quanto mais de ministério. Porque isso a gente vai construindo junto com a igreja da gente, inclusive. Ah, qual é a sua filosofia de ministério? Não sei. A minha eu estou aprendendo agora. Agora eu já estou olhando, já sei. Já consigo entender. Olha, para essa igreja não funciona. Para aquela lá não funciona. Mas para essa aqui, dá certo. Porque isso vai sendo apresentado para a gente no caminho, no processo. Assim como acontece com você. Cristo não transforma você do dia para a noite. Mas dentro de um processo ele vai transformando a sua vida. Processo no qual faz parte estar debaixo da autoridade de um pastor. Daquele que, de fato, é vocacionado por Deus. Então, fecho minha palavra nessa manhã, lembrando as palavras do apóstolo Paulo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e o aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E eu penso que, se você me ajudar a cuidar do seu pastor, aqui do seu pastor, se você foi um cuidador de pastor e da sua família, eu tenho certeza que isso vai ser bom para você, vai ser bom para essa igreja, vai ser bom para todo mundo. Eu desejo que Jesus te abençoe. Vocês estão completando 9 anos de organização enquanto igreja. Não deixe a igreja atropelar o seu pastor. Não permita que o seu pastor atropele a sua igreja, mas caminhem juntos, de mãos dadas, para que aqueles números, aquelas respostas, nunca sejam dadas pelo pastor que pastoreia a vida de vocês. Que ele os abençoe, em nome, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu quero, se o pastor permitir, chamá-lo, ele e se a sua esposa estiver aqui, eu gostaria de orar com eles. E queria que você participasse dessa oração comigo. Já aproveito para agradecer o espaço. Ai, perdão. Então pode ficar. Está amamentando? Pode ficar. Tá tranquilo. A oração chega aí também. Vamos ficar de pé, por favor? E eu quero que você participe comigo dessa oração. Como você pode participar? Simbolicamente, estendendo uma das suas mãos aqui para esse lugar, pela vida, para a gente interceder pela vida do pastor Bruno. Apenas uma das suas mãos, simbolicamente, apenas a gente participa disso. Deus, nós te louvamos, Pai. E te agradecemos por essa vida presente aqui. Te agradeço pela vida do Bruno, enquanto indivíduo, pessoa, que o Senhor encontrou na história, Deus, indigno de toda e qualquer graça. Mas o Senhor o olhou com amor. E com os teus olhos de amor, o Senhor o chamou para servir ao Senhor através do ministério da palavra. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida da sua esposa, do seu filhinho, essa família que o Senhor uniu e constituiu com olhos de graça e de mesmo amor. E nós pedimos a Deus que o Senhor dê a eles todo o suporte que eles precisam para servir ao Senhor com integridade. Deus, que todas as notícias tristes, os números desanimantes não passem pela vida desse casal. Mas se em algum momento passar, que eles tenham coragem, que eles tenham sabedoria, para buscar o cuidado aonde eles podem encontrar. Que o Senhor dê a eles, a este teu servo, visão clara da direção que o Senhor tem para a vida da sua família, para a vida dessa comunidade, de qualquer outro lugar onde ele possa estar. Mas especialmente, que ele tenha uma visão clara de si mesmo e para si mesmo, Senhor. Que ele nunca abandone o lugar aonde ele deve estar, que é o de servo, discípulo do Senhor. Para que junto com os demais discípulos, Senhor, eles possam construir uma linda história aqui na Igreja Movimento. Nós te louvamos por essa vida, te adoramos, te bendizemos no nome de Jesus e para a glória de Jesus, nosso Senhor e o nosso Supremo Pastor. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.